como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
É uma grande experiência mesmo que nós vivenciamos quando nós vamos assim estudando esse caso e assim não nos prendendo apenas ao romance. Quem casou, quem traiu, quem morreu, quem viveu, mas sim analisarmos os pensamentos, as decisões, as consequências das decisões e as alternativas dessas decisões, que são alternativas que nos levam ao engrandecimento espiritual, porque sempre tem a melhor solução. Todos esses casos sempre mostram o melhor caminho, o melhor meio a seguir, que além de ser o melhor por nos deixarmos mais tranquila, além disto, vai nos deixar tranquila, porém num rumo acelerado para a evolução espiritual, que é isso que a gente tem que ter o foco, porque nós reencarnamos e nós morremos com o objetivo de evoluirmos espiritualmente. Então, estavam ali naquela casa, o André Luiz já sabe, já falou para a gente que aquele bebê vai morrer em poucas horas, o enfermeiro agora está envergonhado por ele ter sentido vontade de matar o bebê, porque a mãe do bebê, a Zulmira, é ex-namorada dele, que largou ele para casar com outro. Isso também mostrando para a gente que é uma bobagem. É uma bobagem. Mesmo se esteja sofrendo de amor, quando alguém chega para a gente e fala, eu não quero mais você, eu quero fulano, que a gente tem que falar, meu filho, vai com Deus. Sabe? Porque senão, olha só, no caso dele, quanto tempo esse rapaz sofreu?
Exato, exatamente.
Porque a Zulmira não queria casar com ele, gente. Quanto tempo, sabe? Então, se nós queremos nos apropriar do amor de alguém, olha, pode ter certeza que está no caminho errado.
Exato.
Ah, mas eu amo fulano. Sim, mas ele não te ama.
Uhum.
Ah, mas eu quero fulano. Mas ele não te quer.
Exato.
Sabe? Então, se não te quer, se não te ama, isso já deve ser um motivo suficiente para você tocar a sua vida. Então, se ficamos paralisados, sofrendo, porque o fulano foi embora, porque o fulano traiu, o fulano fez isso ou aquilo, olha, é assim mesmo, é tchau e benção. Tem que deixar, porque senão nós vamos ficar presos, algemados. E ninguém é obrigado a ser escravo do nosso amor. Ah, mas eu quero amar ele, mas ele não quer. Tem que ser racional mesmo. E a gente tem que parar com essa bobagem de só porque que a gente quer amar, o outro tem que ser amado. Da nossa maneira. Sob o nosso batuque. Sob a nossa pressão. Sob o nosso teto. Não é assim que funciona. E se alguém quiser você no pulso? E aí? Como é que fica?
Exato.
Aí você vai se sujeitar? Porque quando a gente pensa assim, provavelmente na próxima reencarnação vai nascer num país que funciona assim a lei, entendeu? Que o homem chega lá e fala, ó, quero essa mulher aqui.
A gente atrai, né? Atrai uma circunstância, né?
Exatamente. Aí, ah, não, mas eu não quero. Mas a lei do país é essa, a pessoa escolhe, é isso mesmo. Ah, é castigo? Não, é porque você pensa dessa forma. Se você pensa que só o fato de você querer o fulano ou a fulana é obrigatório a ficar com você, então você vai atrair leis que sejam de acordo com o seu pensamento. Então, isso é muito sério, sabe? Querer algemar e obrigar a pessoa a viver com a gente é uma coisa muito séria, muito feia e muito sofrida, que a gente vai ter que dar conta, que é o caso aqui dele, né? Aí o enfermeiro diz que durante quase 2 horas permaneceram ali os dois, calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que o abraçava, demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em voz alta. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dai-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los quando a tua vontade nos reclama de volta. Então, veja a sinceridade dele, né? A sinceridade e, principalmente, esse reconhecimento dele de fragilidade de lidar com a morte. Por isso que nós já falamos aqui no livro Sob a Proteção de Deus, o texto Treino para a Morte, o Manuel Filomeno de Miranda falando que é importantíssimo pensarmos na morte todos os dias, não de uma maneira mórbida, de uma maneira depressiva, mas como uma coisa natural, para que quando a morte nos chegue, não nos pegue de surpresa, que a gente pense, ainda mais nós que somos espíritas, que sabemos da imortalidade da alma, que sabemos desse intercâmbio espiritual, que sabemos que o pensamento nos aproxima, que sabemos que a morte não existe. Então, por que esse sofrimento tão dolorido? Tem a saudade. Então, a saudade é uma coisa, esse sofrimento dilacerador é por falta da compreensão do que é a morte. Então, o pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dai-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre.
Ele tem também uma outra característica, que é a submissão à vontade de Deus, né? Quando não coincide com a nossa. Porque quando coincide é uma beleza, né? Ai, graças a Deus, como Deus é bom. E quando a vontade de Deus é diferente da nossa? Gente, isso aí é um trabalho de alma que não é fácil, não. Mas a gente tem que começar a trabalhar essa ideia de Deus em termos de perfeição, bondade, sabedoria, em termos que a ideia de Deus é melhor, não é? A vontade é melhor. Porque senão a gente sofre mais ainda, não é?
Exatamente. Olha, é uma prece que ele fez muito simples, curta. Curtíssima, né? Foram dois parágrafos pequeninos. O que aconteceu? André Luiz descreve para a gente. Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constringir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer nos recessos dele mesmo, gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio da sombra fria, soluçando.
Olha só, gente, ele não matou ninguém, né? Ele não matou, né? Ele fez o trabalho, né? Ele sentiu vontade, mas ele não botou o veneno que deu vontade dele botar antes. Ele aplicou o soro certo. Ele até desejou que a criatura desencarnasse, né? Mas não fez nenhum procedimento material. Aí na consciência, quando ele fala assim, vem de dentro dele mesmo, essa questão assassino, assassino, né? vem de dentro dele mesmo, por quê? Não é daquela atual situação. Vê que não tem nenhum obsessor, não está ninguém culpando ali. É rememorando uma experiência do passado. Então, a gente tem que estar atento que grandes choques fazem isso na gente. É de um passado próximo ou de um passado remoto, né? Diante de um grande choque, esse choque pode ser ou uma grande alegria ou uma grande tristeza, é como se acionasse um gatilho da nossa memória espiritual, né? E ali vem aquele momento. Esse assassino não é uma coisa daqui e da agora. Isso é uma coisa que está lá no passado, que a gente vai entendendo melhor, né?
Exatamente. E veja, que sofrimento ele está passando agora, causado por quem? Uhum. Por ele mesmo. E muitas vezes nos velórios, muitas vezes quando as pessoas que a gente conhece desencarnam, muitos choros nossos, na verdade, são baseados nisso, nessa culpa, nesses desejos assim escondidos, isso, de desejar o mal. Essas coisas vão surgindo na nossa mente, vão gritando na nossa consciência. Quando Kardec pergunta, onde está escrita essa tal de lei de Deus, meu Deus do céu? Aí, o que os espíritos falam?
Na consciência.
Porque todos nós temos o chip, entendeu? Sobre as leis divinas. Em alguma hora, e nós mesmos é que somos os nossos avaliadores. Olha só, ninguém aqui ouviu. Ninguém aqui, ele não falou para ninguém que queria o mal do menino. Ele não falou, ninguém sabe que ele odiava Zumira e Amaro. Só ele. Não tem obsessor aqui do lado dele, atazanando o juízo dele, dizendo, não é o obsessor que está assassino. Não é ninguém. É ele. Mostrando que nós somos, nós nem precisamos de obsessor dizendo que nós erramos. Os obsessores, no dia que eles souberem disso, eles largam a gente e vão caminhar.
Exatamente.
Porque eles também perdem tempo, os nossos obsessores. Perdem muito tempo com a gente. Né? No dia que eles aprenderem, lerem isso, eles vão ver que todo mal que nós fazemos, seja o mínimo pensamento, nós vamos dar conta com a lei. Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E entrando no capítulo 33 de Aprendizado, o André Luiz fala que Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino quando rumamos de volta ao lar da benção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então.
Por que que ele estava aliviado e tranquilo, né? É assim, gente. Quando a gente consegue resgatar ou resolver um problema, a sensação, né? Parece que é dia de festa. A gente tem vontade de sozinho sair cantando, pulando, né? E às vezes até pro outro não é nada. Mas pra gente, a sensação de leveza que dá é essa, né? Essa é o resgatar uma dívida, né? A pessoa está, quando eu conto isso, aí tem gente que fala assim, mas é isso mesmo, Deus. A gente comprou uma casa pelo sistema da prefeitura lá, né? E aí, observa só, a cobrança era tão pesada que aquilo que nós íamos pagar em 15 anos, pagamos em 8. Então, as prestações eram muito pesadas, mas muito pesadas mesmo. E a gente reajustou a vida dentro daquilo, aquele aperto, aquela situação toda. Um dia, sem que a gente esperasse, a gente não esperava aquilo, que não veio a cobrança, e que a gente foi correndo, né, para notificar que não veio a cobrança, porque seria muito pior, e alguém foi falando assim, não, o térmico está encerrado, olha, gente, foi uma festa, mas a gente pulava tanto, a gente falava para as pessoas, e aí é engraçado que para algumas pessoas até, assim, mas é assim mesmo, a gente acaba de pagar, mas quem está passando sente essa leveza que Júlio sentiu, gente, isso é uma coisa material transitória. Vamos pensar numa chaga moral, porque a chaga de Júlio não era uma questão só material. A expressão material da garganta era reflexo de um erro, de comprometimento. Ele se liberou disso, então ele estava muito tranquilo, né? como nunca ele havia vivido até então.
Exatamente. E é interessante que o Amaro, a família, todo mundo está ali, né?
Isso.
Com aquele corpo daquela criança, todo mundo em sofrimento, vai para o cemitério e tal. Enquanto o pessoal está indo para o cemitério, o André Luiz fala que aí ele já estava arrumando
tem
com
outra,
o...
né?
Aí a gente entende quando Jesus falou, deixar os mortos,
exato,
enterrar os mortos.
Exatamente.
Né? E aí, o Júlio está muito bem. Aliás, essa morte é o melhor momento,
exato,
da vida dele como espírito.
Isso.
Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias com respeito ao futuro, indaguei do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarêncio falou: Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. Quer dizer, ele se reajustou com ele.
Exato.
Aí agora ele vai passar...
Caminhar tranquilo, né?
Caminhar,
se
reajustar.
Ele está excelente, não.
Isso.
Mas agora é a luta normal de evolução,
isso,
né?
Então, ele agora se reajustou com ele, agora ele vai se reajustar com o povo.
Exatamente.
Né? O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. Veja, quando que nós, esperando na família aquele bebezinho maravilhoso, lindo e tal, o bebê chega, fica algumas horas e desencarna. Quanta dor, quando na verdade aquele é um remédio que está curando aquele bebê, né? A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim, como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. O ministro continuou falando. Isso quer dizer que Júlio, de hoje em diante, poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco, desenvolvendo desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Então, agora tem um planejamento pro Júlio, né?
E a gente que tá com o corpinho, né? Que dá conta do recado, tem que agradecer, né, gente? Que observa só. Aí, mas aí peguei uma gripe. Ué, pegou uma gripe porque tá inverno. Mas assim, a gente que não tem, assim, grandes doenças, né? Ou até quem tem a doença, mas tem um controle. A gente vê hoje o pessoal da hipertensão, de diabetes, né? Isso não é impedimento para a criatura trabalhar, para a criatura ter uma vida controlada e tudo? A gente tem que agradecer muito, né, gente? Porque isso aí é sinal que já houve uma intercessão e que a gente vai, pois, começar a ter uma continuação regular na nossa evolução, sem grandes atropelos, assim, né?
Exatamente. E aí o André Luiz pergunta, mas voltará assim tão pouco tempo? Você vê, ele desencarna como Júlio, né? Com 8 anos, mais ou
isso,
menos. Aí nasce agora um bebezinho, né? E aí
desencarnou e vai voltar de novo.
Exatamente. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. É interessante que ele vai nascer como bebê, filho novamente da Zulmira e do Amaro. Mas ele vai ter que se confraternizar com os dois e com o Silva também, que é o enfermeiro. Então a gente fala, poxa, mas ele é uma criança, para se confraternizar com um adulto, como é que é isso? Por isso que nós temos que educar as nossas crianças a, quando chegar, cumprimentar os adultos, isso, a se relacionar com os adultos. Às vezes, a gente acha que é porque é criança, chega um adulto, a criança entra, sai e ninguém fala nada. É como se a criança fosse invisível. E muitas vezes nós educamos a criança para ela não se colocar, para ela não chegar. Para ela chegar para o adulto, se o adulto é uma visita na casa, a criança aparece, a criança tem que cumprimentar. Uhum. Ah, porque a criança não gosta de...
De velho, de adulto.
Não, mas ela tem que, ela está no mundo. Exatamente. Ela tem que se relacionar no mundo. Isso faz parte da educação. E aí o André Luiz fala, né? Essas anotações lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. E aí o mentor fala, sim, por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade.
É, né? Porque isso é tudo conquistado, né? A criatura do aleijão, a questão do mongolismo, paralisia, tudo isso, assim, é necessário ainda... pelos nossos desvios na lei. Porque se a gente caminhar certinho dentro da lei, não precisa desses adendos, né? Isso é como se fosse um plus na reencarnação. Se a gente caminhar normalmente, não precisa desses aparatos, né?
Exatamente. Agora, imagina se o nosso país firmar uma lei dos homens dizendo que, olha... E como cada dia mais esses exames ficam mais aguçados, mais precisos, e falar, olha, então, no estudo do feto, se perceber que vai nascer com algum problema, aborta. Olha só, como é que eles vão conseguir...
Exato, oportunidade.
Oportunidade. Né? Aí vamos supor que realmente o país faça isso. Agora nós sabemos que todo país que estabelece uma lei legal de aborto, toda a nação fica comprometida. Não adianta falar, mas não, eu não tive nada a ver com isso, foram eles que fizeram a lei. Então, vá às ruas se manifestar. Se nós não nos manifestarmos e uma lei foi aprovada, você que não se manifestou, que ficou em casa, você está comprometido até a alma com aquela lei. Mas vamos supor que estabeleça a lei dizendo que, olha, toda mãe no exame, ela vai perceber que vai nascer com qualquer problema, pode abortar. Então, ok. Aí, isso é o que vai acontecer? Vai nascer só criança perfeitinha. Aí, essa criança com 3 anos, com 4 anos, com 10 anos, vai contrair doenças novas, doenças que deixam a criança com totalmente dementada, totalmente aleijada, entendeu? Porque é da lei. Sabe? E vai acontecer, às vezes, num momento que a pessoa nem espera, porque já até se acostumou com aquela espírito sadio. Né? E, de repente, quando nasce um bebê com problema, você vai vivenciando aquilo. Agora, imagina o seu bebê correndo, lindo e maravilhoso, e no dia seguinte ele acorda sem poder falar, completamente entrevado. Né? Então, a lei ela vai se fazer de qualquer maneira. Agora, é muito melhor deixar a lei se fazer vinda de Deus, do que nós atropelamos essa situação. Então, nós temos que ficar alertas sobre as leis, sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre a pena de morte, porque tudo isso nós vamos trazer para o nosso problema íntimo. Você veja que o fato do Amaro desejar a morte do menino trouxe para ele uma perturbação. A Zumira, pelo fato de desejar a morte do Júlio, que era até legítimo, ela tinha uma explicação, porque ela amava o camarada dava mais atenção para o filho, e ela era uma matura, ou seja, aos nossos olhos teria uma explicação. E tem uma explicação, é válida, mas está da lei. Quanto é que ela sofreu? Né? E quantas vezes nós sofremos, até sem sabermos que é por conta desses pensamentos infelizes que a gente tem, exatamente, de perturbar as pessoas, de querer que as pessoas se deem mal. Gente, eu vejo isso às vezes até em casa espírita, das pessoas torcendo para que o negócio desande.
Certo, exatamente.
Que as coisas...
depois falar assim, tá vendo?
Isso, sabe? Então, outro dia até fui falar sobre casa espírita e disse, olha, quem pensa dessa forma, o pensamento mais rápido que seja, vai se comprometer. Vai se comprometer porque toda casa espírita, ela nasce com um propósito. Ah, mas é que os dirigentes estão fazendo bobagem. Então, saia da casa.
Exatamente.
Ou você senta e se coloca e vai para a diretoria e se reorganiza, ou então você sai e vai para outro lugar. Mas ficar minando, seja qualquer situação, nós seremos responsáveis. Vamos pensar muito sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amigo.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.